Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos em sede de iniciativas legislativas. Submeto à vossa consideração a circunstância de estar já agendado para plenário para o dia 19 um projeto, uma proposta de lei do Governo que altera o Código de Processo Penal, permitindo a notificação eletrónica de advogados e defensores oficiosos. Ainda não baixou à Comissão, nem temos indicação de que tenha sido já admitida. Porém, se isso ocorrer, só haverá oportunidade de emitirmos o nosso parecer se alguém hoje se voluntarizar para a elaboração do respectivo relatório, caso essa iniciativa legislativa seja admitida e baixe a esta comissão, como é provável que ocorra. Pergunto se alguém se disponibiliza ou se entendem que não vale a pena tomar essa medida cautelar. Portanto, o diploma, repito, é a proposta de lei 96, que altera o Código de Processo Penal, permitindo a notificação eletrónica de advogados e defensores oficiosos. E está previsto ir à reunião plenária de quinta-feira à 8. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Presidente, duas coisas relativamente a essa questão que o Sr. Presidente coloca. Em primeiro lugar, parece-me óbvio que com este calendário tão curto que o Sr. Presidente acabou de anunciar, pouco mais do que eventualmente um relatório meramente descritivo possa ser feito. E, portanto, nesse sentido, não vejo nem que haja grande interesse na elaboração do relatório ou a haver, eventualmente, que alguém da maioria, porque porventura já conhece antecipadamente, é natural que assim seja, tenham tido contactos com o Governo, que é o autor da proposta de lei, possa fazer esse relatório descritivo. A segunda questão, Sr. Presidente, tem que ver com uma questão que para nós é fundamental, já colocámos várias vezes, e num diploma como este, sobremaneira. É essencial que o Governo envie para a Assembleia da República os pareceres que seguramente obteve no processo de elaboração desta proposta de lei. Uma proposta de lei sobre a matéria de alteração ao Código de Processo Penal obrigatoriamente tem que ouvir uma série de entidades, nomeadamente as entidades do foro, as entidades de natureza forense, e para além da Ordem dos Advogados e para aí fora, máximo atendendo ao assunto em causa. E, portanto, é essencial para esta Comissão, para o trabalho legislativo que seguirá, ter conhecimento desses parceiros. E, portanto, reiterava ao Sr. Presidente, como já tem acontecido em processos anteriores, é regimental, é obrigatório que o Governo faça acompanhar as suas propostas de lei com os parceiros que recolheu para a respectiva elaboração na fase de processo legislativo governamental. E, portanto, deixava esta nota ao Sr. Presidente, independentemente de esta Comissão, se assim o entender, voltar a ouvir no processo legislativo as entidades em causa. Agora, é obrigatório que o Governo nos faça chegar os pareceres que tenha recolhido para a elaboração do projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. A expectativa de que essa falha se venha de novo a verificar é especulativa, uma vez que não sabemos ainda sequer se ela foi admitida e se cá chegará. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Não, só sobre os pareceres, é uma decorrência da lei do regimento, não, nada a obstar. Estava apenas a secundar, atendendo à natureza exígua do prazo depois para a elaboração do relatório, disponibilizo-me para o fazer, na medida em que, de facto, também compreendo estas objeções, portanto, no sentido de as ultrapassar, se não houver outra manifestação de vontade, posso ficar com ele.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Presumo a aquiescência do gesto de voluntarização do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que me dispenso de qualificar, mais extensamente. E temos ainda, em matéria de em matérias europeias, a proposta de regulamento relativa aos direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários. Como se recordam, fiquei à espera até ao final da reunião da semana passada que alguém se voluntarizasse para este para a elaboração do respectivo relatório, mas tal não ocorreu, apesar de termos verificado que havia matérias relevantes no que diz respeito, por exemplo, à proteção e aos direitos dos deficientes que utilizam o transporte ferroviário e que, portanto, faria sentido debruçar-nos sobre isto. Portanto, pergunto se definitivamente entendem que não merece mais nem melhor atenção a iniciativa europeia em causa. Bom, concluo. Sr. Deputado? Sr. Deputado António Gameiro, muito obrigado. Fica então distribuído. Como? O prazo... 15 de novembro, não é apertado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Está ultrapassado esta pendência da reunião anterior, pelo que entramos no ponto 2, que diz respeito à discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 512, que aprova o regime de avaliação de impacto, do impacto de género, dos atos normativos. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, eu, em primeiro lugar, uma questão meramente procedimental e metodológica, apesar de, por força de discussão que, entretanto, aqui tivemos quanto à admissibilidade do projeto com este conexo, em que se colocava a questão da forma, se era regimento, se era resolução, entretanto superada, e que por isso não chegou a ser agendada em plenário, apesar de ser um texto de um projeto de resolução, penso que a discussão futura que se possa vir a fazer sugeria que fosse acoplado a este, uma vez que, não, sendo um projeto de resolução, não carece de aprovação da generalidade previamente. Portanto, primeira questão que colocava. E depois, segunda questão, até tendo em conta o que foi o debate na generalidade e as questões apresentadas na generalidade, penso que talvez a metodologia para aprofundar o tratamento na especialidade do projeto possa ser a fixação de um prazo para a apresentação de propostas pelos grupos parlamentares que deram nota de ter sugestões de alteração, nomeadamente, e o debate incidiu essencialmente sobre o âmbito das iniciativas a submeter à avaliação de impacto, as entidades que teriam também que fazê-lo e, portanto, e algumas questões procedimentais, portanto, que do debate parlamentar, na generalidade, ficaram identificadas como podendo vir a ser objeto de propostas de alteração e, portanto, deixava a sugestão que se fixasse um prazo para a apresentação de propostas, na sequência das quais, e havendo propostas de alteração, depois se pudesse reagendar para discussão, na especialidade, agora sim com um texto, eventualmente até com texto de substituição, se forem consensualizáveis, que talvez seja a solução mais prática.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Eduardo Alves. Não deu entrada a qualquer outra proposta de alteração. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
O PSD subscreve na íntegra aquilo que acabou de ser dito e, portanto, também dará jeito ao PSD esse prazo suplementar, podendo esta matéria ser agendada para outra reunião. Muito obrigado. Bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto se... Há outras intervenções? Sugerem que prazo, senhores deputados? Duas semanas? Há objeções às duas semanas? Bem, depois vai calhar em cima do orçamento, mas enfim. 15 dias. Isso é uma semana mais um dia, aritmeticamente. Bom, fica o prazo para a apresentação de propostas definido em 2 semanas. Sim, passamos ao 3º ponto de ordem de trabalhos. Recebi várias indicações no sentido da dificuldade em iniciarmos hoje o debate na especialidade das iniciativas legislativas em causa, não é? Que dizem respeito à alteração da Lei Eleitoral da Assembleia da República, da organização do processo eleitoral no estrangeiro. Relativamente à matéria do recenseamento, pergunto se estamos em condições. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Fazendo eco dessas dificuldades, portanto, se é no plural, terão sido mais do que uma. Mas devia sugerir, não tive a oportunidade de falar com todos os senhores e senhores deputados, mas falei com alguns e que me deram a sua aquiescência, no sentido de atender à natureza da matéria. Seria útil a constituição de um grupo de trabalho que permitisse, até porque vamos entrar neste processo do orçamento e um grupo de trabalho tem uma maior plasticidade no seu modo de funcionamento, porque atendendo à natureza da matéria política propriamente dita, mas também a execuibilidade prática de algumas soluções, portanto, tem a ver com questões de natureza técnica, eu penso que a solução de um grupo de trabalho seria aquela que permitiria produzir um trabalho com a dignidade que nós entendemos e com a relevância que merece. E, portanto, deixava esta sugestão e depois, eventualmente, a composição seria ou um membro por grupo parlamentar ou, eventualmente, às vezes, ou um efetivo e um suplente, quer dizer, para que o próprio grupo tivesse também essa maleabilidade que pretendíamos. E, portanto, deixava esta sugestão à consideração das senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Brandão. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje, estranhamente, há aqui uma espécie de bloco central de interesses, porque estamos de acordo em quase tudo. E, portanto, era também para manifestar essa aquiescência à proposta. Isto não quer dizer nada. Isto não quer dizer nada. Estejam todos tranquilos, porque isto nasceu aqui. Nasceu aqui e morre aqui. E, portanto, não quero dizer mais do que isso.
Vou mandar apagar a gravação.
Acho que sim. Mas pode deixar. Pode deixar. E então, para dizer o seguinte, senhora Presidente.
Pois não funciona mal.
É só para dizer que nós concordamos com a constituição do grupo de trabalho com uma condição, que não sei se é uma condição ou se é algo que também já faz parte de todos os outros grupos de trabalho, que os elementos desse grupo de trabalho não sejam apenas elementos desta comissão, porque há interesse, pelo menos da nossa parte, em que outros colegas deputados, nomeadamente das áreas de imigração, possam fazer parte do grupo de trabalho. Portanto, nessa condição está tudo, estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Peixoto. Portanto, em relação à proposta de criação do grupo de trabalho, não há outras sugestões ou objeções. Portanto, fica então assim deliberado. Os seus coordenadores irão depois então entender-se quanto ao formato e à composição do grupo de trabalho informal. Okay. Se entenderem, no final desta reunião podemos acertar os contornos do grupo de trabalho ou fica a aguardar as vossas propostas, se possível até ao final desta semana, para os serviços poderem proceder à respectiva organização. Bom,
Sr. Presidente, posso?
Tem a palavra Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não resisti à tentação de sublinhar que afinal não é um bloco central de interesses, é um leque alargado de governação.
Nada à unanimidade.
Um leque alargado de?
Governação.
Governação. É o que isso diz. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Solicitarei também que a sua intervenção seja apagada da gravação.
Não, esta não me levanta nenhum prurito, Sr. Presidente.
Com os mesmos fundamentos do que foi decidido relativamente à anterior. Entramos então no ponto 4 da ordem de trabalhos e então convidava o Sr. Deputado Fernando Negrão para apresentar o relatório relativo à proposta de regulamento do Parlamento do Conselho, que cria um sistema centralizado para a determinação dos Estados-membros que possuem informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e apátridas, a fim de completar e apoiar o sistema europeu de informação sobre registros criminais. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Este relatório refere-se ao sistema europeu de informação sobre registros criminais e, no âmbito da Agenda Europeia para a Segurança, é acrescentado um ponto que faltava e, para o efeito, criou-se um regulamento. E esse ponto tem a ver com informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas. Esta informação é importante e é importante na medida em que estas condenações não são as condenações dos cidadãos de países terceiros sofridas nos seus países ou noutros países fora da União Europeia, mas só exclusivamente as condenações sofridas nos países, nos tribunais penais dos países da União Europeia. E este ponto é sobremaneira importante. O regulamento divide-se em variadíssimos artigos, define a gestão, a rapidez e a eficácia do sistema, é editada a definição nacional de país terceiro e nesta definição de país terceiro inclui a definição de apátrida. O artigo 4º descreve a arquitetura do sistema, o artigo 5º estabelece uma obrigação segundo a qual o Estado-membro de condenação tem de criar um registro de dados do sistema e essas informações apenas contêm a identidade de nacionais de países terceiros dos países da União Europeia, como eu dizia há pouco. O artigo 6º aborda a utilização de imagens faciais. O artigo 8º diz respeito ao período de conservação dos dados, que é igual ao período de conservação das condenações em cada um dos países membros da União Europeia. O artigo 9º impõe aos Estados-membros as obrigações de verificação e exatidão dos dados transmitidos ao Sistema Central. O artigo 12º anuncia as responsabilidades dos Estados-membros em relação ao Sistema. O artigo 13º aborda a responsabilidade pela utilização dos dados. O artigo 14º designa a Eurojust como o ponto de contacto para países terceiros e organizações internacionais que pretendam solicitar informações neste âmbito. O artigo 15º concede à Europol, Eurojust e à Procuradoria Europeia acesso direto a este sistema para recolher informações. O artigo 17º regula a questão de segurança de dados. Estas são, direi, as normas mais relevantes do regulamento, agora em apreciação, e, finalmente, uma vez que não pode ser alcançado a solução de forma unilateral nem bilateralmente em Estados-membros, é, por isso, conforme ao princípio da subsidiariedade. Pelo exposto, deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Apenas para felicitar o Sr. Deputado Relator pela... Apenas para felicitar, senhores deputados, o Sr. Deputado Relator pela proficiência do seu relatório. Acho que está, de facto, particularmente denso, sem, obviamente, extrapolar ou exceder a razoabilidade de um relatório, portanto, nessa medida, pelo seu conteúdo e pela forma como ele se encontra plasmado, queria felicitar e antecipar, obviamente, que votaremos favoravelmente o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, de facto, este projeto respeita ao princípio da subsidiariedade e, portanto, quanto a isso, creio que é uma questão de facto e, portanto, felicitando o relator, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não há outros pedidos de intervenção. Reiteramos o nosso apreço ao Sr. Deputado Fernando Negrão pelo trabalho que aqui nos apresentou sobre matéria bem complexa e delicada. E vou pôr então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A seguir, temos a proposta de regulamento relativa à Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, que altera normativos anteriores e revoga um regulamento. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade está em condições de apresentar o relatório. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a proposta de regulamento que nos é submetida substitui o regulamento que atualmente regula a atuação dessa agência, conhecida como EULISA, que, como sabem, é uma agência europeia que funciona na Estónia e que atualmente tem a seu cargo a gestão do sistema de informação de Schengen II, do sistema de informação sobre vistos e do Eurodac, que é um sistema, que é, no fundo, um mecanismo de troca de informação de bases de dados sobre impressões digitais para apoio ao processo de atribuição de responsabilidade na decisão sobre pedidos de asilo. Portanto, é um regulamento orgânico, se assim quisermos, que é substituído por esta proposta. A motivação para a alteração, creio eu, é dupla. Uma, o processo de avaliação do funcionamento do EULISA, que decorreu nos termos do direito europeu, e outra, a evolução neste momento existente no direito europeu relativamente à criação e alargamento de um conjunto de outros sistemas de informação, entre os quais aquele que o Sr. Deputado Fernando Negrão acabou de... cujo regulamento o Sr. Deputado Fernando Negrão acabou de apresentar. E por isso, passando às inovações aqui constantes neste regulamento, eu diria que há essencialmente de dois tipos. Há um conjunto de normas que são as normas 5A a 5E deste regulamento, que são verdadeiramente normas instrumentais que se destinam a receber a eventual e futura aprovação de novas responsabilidades para o EULISA. E neste momento são, assim, por assim dizer, normas que verdadeiramente têm um conteúdo condicionado, ou seja, só serão integradas no regulamento, só serão eficazes se o... Desculpa, são muitas siglas, mas portanto trata-se do sistema EES, ou seja, o Exit Entry System, do sistema de autorização de viagem, do sistema de troca de informação do registro criminal e do Dublinet, todos estes sistemas, ou todos os sistemas informáticos de suporte a estas trocas de informações, segundo a proposta do regulamento, deverão ter a gestão das suas partes centrais confiadas ao EULISA. A segunda parte da inovatória neste regulamento tem a ver com um conjunto de atribuições que são feitas novas ao EULISA, nomeadamente passa a ser o EULISA a gerir, em vez da Comissão, a própria infraestrutura de comunicação, passa a ser o EULISA a ter a responsabilidade de estatísticas, de fazer as estatísticas e do controle de qualidade sobre o seu funcionamento, passa a ser o EULISA a ter a responsabilidade, com a aprovação da Comissão, de elaboração de normas de segurança e, talvez mais relevante, dá-se a possibilidade aos Estados-membros de delegarem no EULISA o funcionamento dos seus próprios sistemas nacionais. Ou seja, prevê-se que um grupo de 6 Estados-membros possa abdicar, por exemplo, de ter um sistema nacional de informação de Schengen, como hoje todos têm, e 6 Estados-membros confiarem parte ou a totalidade do funcionamento desse sistema nacional diretamente à entidade que já hoje em dia gera o sistema central. Quanto ao cumprimento do princípio da subsidiariedade, bom, eu creio, por um lado, que é manifesto que, tratando-se de temas por natureza europeus, mas a parte central destes temas de informação, naturalmente a regulação da gestão central desses sistemas é também por natureza uma questão europeia, e por outro lado a única alteração de fronteira entre as responsabilidades hoje em dia nacionais e europeias, esta última que eu acabei de referir, é uma alteração que só pode ocorrer por delegação voluntária dos Estados e, portanto, não há nenhuma alteração da delimitação de competências entre os Estados nacionais e a União Europeia nessa matéria, portanto, também aqui o princípio da subsidiariedade está plenamente cumprido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Penso que é o primeiro relatório que elabora no âmbito desta Comissão. Queria felicitá-lo e agradecer a qualidade da reflexão que suporta o relatório que acabou de nos apresentar. Sr. Deputado Fernando Grão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para dizer o seguinte, eu não me referi ao sistema EULISA, porque eu sinto-me bem a dizer este tema, EULISA. Porque sabia que o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade teria que falar nele. Mas este é um sistema cada vez mais complexo e cada vez com mais poderes, e não ficará mal nós estarmos atentos a esta estrutura já com uma dimensão que requer atenção e níveis de fiscalização do mesmo, uma vez que as competências são cada vez maiores e mais complexas. Deixar aqui esta nota e saudar também o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade pela qualidade do seu relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Vamos então, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Só para dizer o que disse relativamente ao relatório anterior, também nos parece que esta iniciativa respeita ao princípio da subsidiariedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos cumprimentos pelo primeiro relatório do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade e o nosso agradecimento pelo trabalho realizado e que acaba de ser assumido por unanimidade por esta Comissão. Vamos então passar agora ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Deu entrada um requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição da Ministra da Administração Interna na sequência da demissão da Diretora Nacional do SEF, e eu dou a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento à Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e dizer que, enfim, este ano de requerimentos começam a tornar-se uma recorrência infeliz, mas que os factos, infelizmente, nos levam a que assim seja. E dizer que na semana passada ficamos a saber que a senhora Diretora de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras havia pedido a sua demissão por ter sido avisada de uma exoneração que a senhora Ministra da Administração Interna lhe iria comunicar. Nós não sabemos dos motivos dessa exoneração que iria ser levada a cabo pela senhora Ministra, mas a Vox Populi tem-se inclinado para esta demissão se prender com a discordância da cúpula do SEF em relação à chamada lei às alterações à lei da imigração, para que de resto o SEF, em devido tempo, alertou relativamente a problemas que poderiam trazer, até pelo efeito de chamada que isso mesmo conduziria, e de resto há já mais de 10 mil pedidos de visto neste momento do face à média habitual. E por isso o CDS-PP considera que há de facto aqui um problema, e um problema que é sério e que a Sra. Ministra resolveu mais uma vez ignorar, e ao invés de tentar resolver o problema, novamente prefere demitir quem de facto põe o problema em cima da mesa, ao invés de arranjar uma solução para esse facto. E por isso mesmo nós, sabendo que há até vários pedidos, como referi inicialmente, de audição da Sra. Ministra, gostaríamos de ver este ponto incluído também autonomamente em mais um, na audição que se há de agendar, e que ainda na semana passada o Sr. Deputado Luís Marques Guedes perguntou quando haveria de ser agendada. E, portanto, pedir que seja incluído mais este ponto autónomo, muito bem, então pedir que seja agendado mais este ponto autónomo, se a Comissão assim entender, nessa audição. Eu sei que, enfim, corremos o risco de a audição se tornar muito longa, mas há também, nesses pedidos de audição por parte do PSD, questões relacionadas com o CEF, e, portanto, parece-nos de toda a importância que isto seja tratado também nessa sede. Finalmente, Sr. Presidente, dizer-lhe que gostávamos também que se dirigisse um convite à Sra. Doutora Maria Luísa Maia Gonçalves, no sentido de estar presente numa reunião desta Comissão, para, pela sua voz também, sabermos quais foram os motivos que levaram a este seu pedido de demissão, antecipando só a exoneração que iria ser feita pela Sra. Ministra da Administração Interna. Então, somente isto, deixo à vossa consideração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o inusitado desta situação, que no fundo este requerimento nos vem recordar, é que eu já perdi-lhe um bocado as contas as vezes que nesta comissão foi requerida a presença, quer da Sra. Ministra, quer também da Diretora, que agora já está demissionária. Os acontecimentos vão sucedendo e só vão adensando a urgência e a necessidade destas audições. E para mim, o que é completamente incompreensível, Sr. Presidente, e começa a ser uma desconsideração, não apenas sua, mas também da Comissão em si próprio, o facto da Sra. Ministra, há mais de 2 meses, saber que esta Comissão requer a sua presença e, pura e simplesmente, nem se dignar, pelo menos o Sr. Presidente não nos dá conta disso, nem se dignar a marcar uma data na sua agenda. Eu lembro ao Sr. Presidente, embora o Sr. Presidente saiba o bem, porque tem a sua formação no Direito Constitucional, que desde 1997 a presença dos ministros nas comissões deixou de ser uma faculdade e passou a ser uma obrigação quando aprovado pela Comissão. Isso foi feito na revisão constitucional de 1997. E a Sra. Ministra, portanto, não pode, eu percebo, obviamente, que essa obrigação tem que ser conjugada com a agenda do membro do Governo. Mas, quer dizer, começa a ser insustentável que, ao fim deste tempo todo, o membro do Governo não tenha disponibilidade na sua agenda para dar uma resposta favorável ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, que, como temos visto em reuniões anteriores, o Sr. Presidente tem confirmado que tem tentado marcar essa reunião. E, quer dizer, essa desconsideração para com o Sr. Presidente e para com a Comissão começa a ser inaceitável, completamente inaceitável, Sr. Presidente, com toda a franqueza. E eu reitero, pela enésima vez, não apenas a urgência na realização destas audições, tinha ficado acertado no início de setembro, nesta comissão, que começaríamos pela audição da Sra. Ministra e depois, em situação de necessidade, a audição da Sra. Diretora, agora demissionária, do CEF. Eu penso que a sucessão de acontecimentos tornou óbvio que vai ser necessário e útil a esta Comissão ouvir sucessivamente, depois da Sra. Ministra, a Sra. Diretora, em audições naturalmente separadas, não se trata de nenhuma acariação entre as duas titulares destas funções, mas obviamente isso é uma decisão que será tomada a seu tempo. Agora, começa a ser completamente insustentável, Sr. Presidente, e, portanto, eu já nem sei como é que é de... O Sr. Presidente compreende, mas, quer dizer, há coisas que têm que ser respeitadas institucionalmente pelos órgãos de soberania. A Assembleia da República tem o direito constitucional de requerer a vinda de ministros à Comissão e os ministros têm constitucionalmente a obrigação. Antigamente era a faculdade, é verdade. Até 97 eles tinham a faculdade, dizia a Constituição da República, de vir às comissões. Mas agora têm a obrigação de vir às comissões quando as comissões o requerem. E isso aconteceu desde o início de setembro, pelo menos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, queria fazer um esclarecimento, que porventura teria sido útil fazê-lo no início da reunião, se soubesse que a confirmação que nos chegou finalmente na passada sexta-feira de que a Sra. Ministra da Administração Interna está disponível para vir cá na próxima terça, às 15 ou 15h30, não é? Se me tivesse ocorrido que, porventura, essa informação não tinha sido já divulgada. Portanto, penso que isso altera substancialmente o teor de algumas das considerações que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes acaba de fazer. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, penso que todos concordaremos que a informação de que a Sra. Ministra da Administração Interna confirmou a sua presença na próxima terça-feira teria, obviamente, dispensado algumas observações da parte do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que foram feitas no pressuposto legítimo de que essa demarcação não estava feita e, portanto, de facto... Obviamente, não estou a dizer o contrário. Mas, portanto, feito esse ênfase, relativamente a este pedido do grupo parlamentar do CDS, manifesto apenas a minha estranheza, na medida em que ele não é mais do que a decorrência daquilo que já havíamos consensualizado nesta comissão, que é, a requerimento do PSD, a audição da Sra. Ministra da Administração Interna, para se pronunciar sobre a situação do CEF e, obviamente, a situação do CEF será a situação do CEF que se verificará à data da sua audição, absorvendo tudo aquilo que ocorrer até então. Mas acrescento, também ficou consensualizado, e não vou falar sequer de deslealdade processual, porque não é disso que se trata, mas é óbvio que foi consensualizado por todos, que a audição das ministras, aliás, da Ministra da Administração Interna e da Ministra da Justiça, que estão ambas requeridas, portanto, presumo que a outra ainda não tenha sido agendada, mas, de qualquer maneira, estão ambas requeridas, se operaria após o que a Comissão deliberaria sobre a conveniência da audição dos diretores ou diretoras gerais, subsequentemente a essa audição. Portanto, na sequência da audição das responsáveis pela administração pública, pelas ministras da Justiça e da Administração Interna, após a sua audição, de cada uma, respectivamente, aquilitaríamos da audição diretores-gerais. E, portanto, este requerimento acaba por ir ao arrepio daquilo que foi consensualizado por todos, na medida em que vem insistir numa audição que se aquilitaria em momento subsequente à audição da Sra. Ministra da Administração Interna. Com uma questão que se acrescenta, é óbvio que o que estava requerido e o que se justifica em termos de relacionamento institucional entre a Assembleia da República e o Governo e os órgãos do Estado é, obviamente, a audição dos responsáveis, nomeadamente os diretores-gerais. O CDS, no seu requerimento, questiona se voltaremos a ter a direção do CEF com brevidade. A resposta já foi dada, entretanto, há um novo diretor-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, pelo que presumo que o pressuposto nesta segunda parte também caia por aí, mas de qualquer modo, eu insisto, o que está consensualizado e penso que não há razão para alterarmos é que se procederá à audição da Sra. Ministra, essa já agendada, e à Sra. Ministra da Justiça por agendar, após o que ponderaríamos, na sequência dessa audição e dos esclarecimentos prestados por quem de direito, da conveniência de procedermos a audições complementares, e penso que nada há a acrescentar sobre isso, e portanto, relativamente à requerida audição da Ministra da Administração Interna, já está deferida e proceder-se-á na terça-feira, portanto, era estas as observações que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão disse é tudo certo. Os factos ultrapassaram foi as consensualizações. Tudo aquilo que combinamos antes ficou ultrapassado pelas demissões que se seguiram depois. E por isso mesmo é que o CDS requereu a audição da Sra. Ministra também por causa e apenas da questão da demissão e também a audição, o convite à senhora doutora Luísa Maia Gonçalves, por causa da demissão. São duas questões diferentes. O que tínhamos discutido antes era o que se passava no CEF, o estado geral de coisas no CEF, era isso que discutíamos para essas audições. O que discutimos agora e o que pedimos que se discuta agora são dois factos específicos e muito concretos, que é o da demissão. E, portanto, por isso mesmo é que a consensualização, na nossa opinião, está ultrapassada. De resto, dizer que é evidente que quando este requerimento deu entrada, Sr. Deputado, ainda não havia nenhuma direção do CEF indigitada. Já há, ainda bem que sim, congratulamos-nos com isso, mas obviamente fizemos-lo antes, este requerimento, antes de sabermos desse facto, e por isso, obviamente, não está isso em questão, por isso mesmo não mencionei na minha intervenção inicial. Agora, não podia apagar o que estava escrito quando ainda também não estava nomeado ainda sucessor. Dizer de resto que nos parece de facto importante que neste momento, com tantos e sucessivos apelos a audições da Sra. Ministra pelos mais variados factos, nos parece realmente essencial que seja ouvida com a maior brevidade possível, e já sabemos que será na próxima terça-feira, mas ser ouvida também sobre estes factos em concreto e também o convite à Sra. Doutora Luísa Maia para que nos explique também por que razão se deram estes acontecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dani Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Muito brevemente, apenas para declarar que em nome do Bloco de Esquerda que nada temos a opor, evidentemente, a que se inclua na audição da Sra. Ministra da Administração Interna um ponto como aquele que foi proposto neste requerimento do CDS, e que, do nosso ponto de vista, se mantém todas as condições para que se cumpra aquilo que consensualizámos na última reunião, a saber que, na sequência da audição da Sra. Ministra da Administração Interna, como depois também no caso da audição da Sra. Ministra da Justiça, se pondere com o rigor que é exigido, se devemos ou não devemos ouvir mais alguém. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, pouco mais a dizer é também esta a nossa posição, ou seja, de que está marcada a reunião com a Sra. Ministra da Administração Interna, ainda bem, que não temos qualquer objeção à autonomização de pontos que se considere conveniente e, portanto, posteriormente a Comissão poderá avaliar da necessidade de quaisquer outras audições. Depois desta decisão tomada, eu gostaria de colocar uma questão metodológica relativamente ao decurso da reunião com a Sra. Ministra, mas isso separadamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não há outros pedidos de intervenção, portanto vou colocar à votação o requerimento. O requerimento no que respeita à inserção, como a senhora deputada Vanias da Silva esclareceu na sua segunda intervenção, restrito à integração.
Não esclareci, mas sim, esclareço agora. Isso mesmo. Restrito
a este ponto específico, quanto à audição da Ministra da Administração Interna, na audição que se vai realizar na próxima terça-feira, às 15h30, nesta sala, presumo. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado António Filipe, arrogo do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, eu queria colocar uma questão que já era nossa intenção colocar em reuniões anteriores, mas quisemos fazê-lo sem ser em cima de uma audição. E que tem a ver com o seguinte, a regra na maior parte das comissões parlamentares é de que haja limites de tempo nas intervenções, não é o caso desta comissão, é uma tradição nossa e do nosso ponto de vista bem, e portanto não questionamos isso, achamos que há tradições boas e esta é uma delas e portanto não objetamos a isso. O que sucede é que nas comissões onde há de facto limite de tempo, os partidos têm, alguns deles pelo menos, têm o hábito de dividir o tempo dessa intervenção por mais que um dos seus deputados, o que é perfeitamente legítimo. Só que, não havendo limite de tempo, esta regra pode tornar-se profundamente injusta. Ou seja, se o partido que inicia a audição decide dividir a sua intervenção por dois ou mais deputados e nenhum deles tem limite de tempo, é suscetível de criar uma situação de profunda injustiça relativamente a todos os grupos parlamentares. E, portanto, eu creio que uma solução de bom senso para isto é que, não havendo limite de tempo, se respeita a regra da alternância no uso da palavra. Portanto, não vejo que possa haver uma outra solução razoável, sob pena de um só partido poder falar, enfim, longo tempo, com manifesto prejuízo dos demais. E, portanto, era esta a sugestão que fazia. Não sugiro que passe a haver limite de tempo, o que sugiro é que se respeite a regra da alternância e, portanto, cada partido, na sua vez, tenha direito a uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Parece-me razoável a preocupação que acaba de apresentar. Não que o problema, a meu ver, se tenha colocado de forma flagrante alguma vez, mas, evidentemente, diminui e protela a audição e a expressão de outros pontos de vista no contexto da composição plural desta comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria expressar aqui o meu desacordo total com esta sugestão do Sr. Deputado António Filipe. Há muito tempo que nesta Assembleia se tem vindo a perder o respeito por uma regra, que é uma regra essencial numa casa da democracia como é o Parlamento, que é a regra da proporcionalidade. Uma sugestão como esta é uma sugestão que apenas aprofunda um tratamento de total igualdade entre grupos parlamentares que têm dois ou três deputados e grupos parlamentares que têm 80, 90, 100 deputados. Isto é completamente inaceitável. Por essa razão é que existem grelhas, por essa razão é que existem situações de tempos que estão regimentalmente consagradas, para respeitar o princípio da proporcionalidade. Por uma razão de tradição, que eu não questiono, e que tem que ver com o mandato que é conferido pela Comissão e por todos os seus membros, à autoridade do Sr. Presidente na direção e na gestão de cada reunião, a primeira Comissão, como algumas outras nesta Casa, tem por tradição não definir grelhas de tempo. Com isso, obviamente, implicitamente mandatando o Sr. Presidente que está a dirigir os trabalhos, para que o Sr. Presidente tenha, num critério adequado, tenha em consideração estas variantes e que tem que ver, eu também respeito isso, obviamente todos respeitamos, a pluralidade de posições que sejam carreadas para cada discussão. Agora, propor uma regra que tem como único resultado final o adensamento do igualitarismo e do tratamento completamente idêntico entre grupos parlamentares que têm dimensões distintas, do meu ponto de vista, pura e simplesmente não. Não é só por, neste caso, o requerimento ser apresentado por um grupo parlamentar grande, até podia ser ao contrário, a vinda da senhora ministra podia
ter sido desencadeada por um requerimento de um grupo parlamentar como o Bloco de Esquerda, ou como o PCP, ou como os Verdes. Era completamente indiferente. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que esta lógica permanentemente esgrimida nesta Assembleia, como quem não quer a coisa, de que o funcionamento das comissões, no plenário também, cada vez mais, se faz grelhas, mas agora não vem aqui ao caso, que são perfeitamente igualitárias, desrespeitando por completo esse princípio da proporcionalidade. E, portanto, Sr. Presidente, eu mantenho das duas uma, ou, e para isso o PSD estará aberto, como acontece noutras comissões, ou a maioria dentro desta comissão entende que deve haver grelhas de tempo e essas grelhas devem respeitar alguma proporcionalidade, minimamente, porque senão, obviamente, não estaremos de acordo, ou então mantemos o regime atual, que é um regime que tem funcionado em sucessivas legislaturas, que é confiar no critério de direção do Presidente da Comissão para assegurar que os direitos de todos os deputados são adequadamente respeitados no funcionamento interno da Comissão. Pode haver um ou outro caso de exageros, pode haver deputados que se atirem para falar durante 50 minutos ou uma hora, mas cá estará o Sr. Presidente para evitar que isso aconteça e para tentar colocar ordem e respeito por esse tal princípio da proporcionalidade. E, portanto, Sr. Presidente, das duas uma, ou grelhas de tempo com proporcionalidade, ou então manutenção da situação atual, confiando plenamente no critério do Sr. Presidente para dirigir as reuniões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Eu queria destacar que, com base também na minha curta experiência dos trabalhos parlamentares, que este privilégio de, na primeira comissão, não haver grelhas de tempo, e creio que é um privilégio que dignifica a participação de todos os deputados que integram, se deve a uma responsabilização do próprio deputado, mais do que à intervenção pontual, excepcional, por parte do Presidente. E tem sido esse sentido de responsabilidade e essa atitude de autorregulação ou autocontrolo de cada um dos intervenientes, que permite mantermos este regime. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, queria sugerir o seguinte: uma vez que por vezes é comunicado ao Presidente, antes do início da audição, que a intervenção irá ser partilhada, eu posso assegurar que, nesses casos, terei em conta um tempo razoável que vai ser repartido e chamarei a atenção, se impuser, de quem, porventura, se alargar nas suas considerações, para além do que seria normal. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria dizer duas coisas. Primeiro, é que não tenho uma crítica a fazer à forma como o Sr. Presidente tem conduzido os trabalhos. Acho que tem sido, de facto, muito equilibrada. O que verifiquei é que em audições anteriores houve, de facto, partidos que tiveram essa solicitação e coloquei esta questão fora de qualquer audição e, do ponto de vista cautelar. Ou seja, porque, de facto, se os partidos não tiverem bom senso, pode-se criar uma situação desagradável e injusta. Agora, queria dizer que o Sr. Deputado Marques Guedes elaborou no equívoco, porque o que o Sr. Deputado propõe é pior para os maiores partidos. Porque todas as comissões têm grelhas de tempo, as grelhas de tempo são igualitárias. São 8 minutos para a primeira intervenção de qualquer partido, 5 minutos para uma segunda intervenção e depois 2 minutos para cada deputado. E é aí que se faz a diferenciação. Nós somos um e os senhores são mais. E, portanto, aí poderão ter mais 2 minutos por cada um dos deputados. Sr. Deputado, só seria então o caso único nesta Assembleia, ou seja, então esta Comissão deixaria de ser virtuosamente aquela que não tem limites de tempo para ter o mais injusto dos limites e para destoar pela negativa. Mas eu sei que o Sr. Deputado Marques Guedes se bate pela diferenciação dos tempos desta Assembleia, de uma forma, enfim, irrazoavelmente proporcional, irrazoavelmente, digo eu, mas, Sr. Deputado, essa é uma causa perdida do Sr. Deputado e, portanto, eu creio que não vale muito a pena existir nela. Mas, Sr. Deputado, enfim, se o quiser fazer em todas as reuniões, estamos cá com todo o gosto para o ouvir. Mas, em todo o caso, lembre-me que todas as galhas de tempo, todas as comissões que isto têm são igualitárias. Segundo aquilo que nós consideramos que é justo, o PSD pode falar o tempo que quiser, com toda a vantagem, é que os senhores são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu estou aqui sozinho. Portanto, o PSD poderá falar, se todos tivermos a mesma necessidade de intervir, o PSD fala 6 vezes mais que o PCP e, portanto, não tem razão nenhuma de se queixar do esquema, do regime que está instituído nesta comissão. Teria muito mais razão de queixa do regime de grelha de tempos, porque aí a possibilidade de diferenciação do PSD é muito menor. E por isso é que eu estou a dizer que o Sr. Deputado laborou no equívoco, na sua intervenção, e está a defender algo que eu creio que só prejudicaria os interesses do PSD. E, portanto, chegamos a um paradoxo que eu estou aqui mais a defender os interesses do PSD do que o Sr. Deputado Marcos Guedes, mas isso são paradoxos da nossa vida política. Mas, Sr. Presidente, eu queria só dizer que estou plenamente de acordo com a conclusão que o Sr. Presidente chegou e revejo-me na forma como pretende dirigir os trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sobre o tema, é sobre o assunto, mas não exatamente nos pontos que até agora foram versados. Apenas para, também, atendendo ao princípio cautelar invocado pelo Sr. Deputado António Filipe, para que saber se vamos manter, e eu julgo que sim, aquele princípio que adotamos nas audições regimentais, que é o Ministro responde, o membro do Governo, aliás, responde em cada vez que é perguntado pelos partidos. E não numa ronda comum de respostas.
Menos na primeira ronda.
Na primeira ronda, claro. Na primeira ronda. É isso, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Pergunto, portanto, passamos ao ponto 6 e perguntava ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há algum relatório. Como? Sim, queria então agradecer ao Sr. Deputado Carlos Abreu Marim e à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva a representação desta comissão na reunião da Europol. E dou a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito brevemente, sobre isso tinha só uma questão a deixar aqui. Nós fomos para essa reunião um bocadinho in albis, sem sabermos bem do que íamos tratar. E eu achava que era importante a primeira comissão e a Comissão de Assuntos Europeus, antes destas reuniões, terem uma pequenina reunião informal, no sentido de afinarem posições e concertarem algumas opiniões, porque a delegação de Portugal, depois conseguimos perceber o que estávamos a tratar. É óbvio que isto foi um período atípico, porque todas as coisas chegaram no período de eleições autárquicas e por isso as coisas foram tratadas com menos rigor, mas era importante que ambas as comissões se reunissem a fim de que os deputados pudessem, enfim, saber se há uma posição comum na maior parte das matérias, se não há, em que é que há dissenso, porque somos uma delegação e é importante que não cheguemos lá com discordâncias e que haja alguma, pelo menos, algum entendimento daquilo que vamos tratar nessa matéria. Era só isso que queria deixar como pedido para que ambas as comissões se pudessem entender nessa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Relativamente à calendarização destas reuniões, sabemos que ela é feita sempre com grande antecedência e, portanto, uma vez conhecidos os participantes, nada impede, pelo contrário, como muito bem disse, tudo recomenda que haja um entendimento prévio entre todos os membros da Comissão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo outros assuntos a tratar, dou para encerrada esta reunião. Muito obrigado e um bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados.